Ciao bellissima, bentornato, bentornata ad un'altra lezione di grammatica in pratica. Então, olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula de gramática. Seja bem-vindo, bem-vinda. Na aula de hoje, nós iremos começar a falar sobre passado. Olha que legal. Até agora, a gente viu várias situações usando verbos no presente, não é? E agora chegou o grande momento da gente aprender como falar algumas coisas que tenham acontecido no passado conosco, ok? Então agora chegou o momento de ver sobre passado em italiano. É um pouquinho diferente do português, mas fica tranquilo, tranquila, que vai dar tudo certo. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, antes de começar a nossa aula, vamos lembrar que o grande objetivo da nossa aula de gramática é descomplicar a nossa vida, ver na prática exemplos possíveis de acontecerem, ok? Então, aquelas estruturas verbais, como é que elas aparecem e em que situação elas podem funcionar. Beleza? Então, antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu preciso te lançar um desafio. Imagina que a sua família é uma família de escritores e você escreveu um romance com seu pai. Você saberia dizer isso para alguém que você escreveu um romance com o teu pai, junto com o teu pai? Saberia dizer isso em italiano? Então começa aí pensar, raciocinar que durante a nossa aula a gente vai descobrir isso entre outras coisas também muito legais. Então vamos começar. Vediamo il nostro primo esempio per iniziare a capire il nostro passato. Então vamos ver o nosso primeiro esempio para começar a entender esse nosso passado em italiano. A primeira frase que nós temos é justamente a resposta do desafio que eu acabei de lançar para você, que é: ho scritto un romanzo insieme a mio padre. Então, a tradução, como a gente já comentou, é justamente: eu escrevi um romance com o meu pai, junto do meu pai, né? Com o meu pai. Então, olha ali, insieme quer dizer justamente junto, ok? Então, ali a gente traduziu com o meu pai, que dá essa ideia de estar junto, né? Aqui nessa frase, eu preciso que você preste muita atenção na primeira coisa que está escrita. Ho scritto un romanzo insieme a mio padre. Ho scritto é justamente a tradução de eu escrevi. Ok? Aqui, Chiara, mas em português a gente fala só escrevi. Em italiano tem duas palavras, o que é que está acontecendo? Então, o nosso passado simples, por exemplo, eu corri, eu fiz, eu peguei, eu joguei, eu brinquei, em italiano ele vai ser composto. E esse tempo de passado a gente chama de passato prossimo, ok? Deixa eu escrever aqui para você. Passato prossimo. É assim que ele se chama, que é o nosso passado simples, ok? Então, passato próximo. O passato próximo em italiano sempre vai ser formado por duas coisinhas, é um verbo composto, ok? Então, sempre coloca isso na sua cabeça. Passato próximo é composto. Ah, quero mais composto do quê? Então, o passato próximo ele vai sempre ser composto pelo presente do auxiliar, ok? Então, os verbos auxiliares no italiano quais são? Essere e avere. Aqui nessa unidade, você não vai se preocupar com os dois. Primeiro, a gente vai ver exemplos com o verbo avere, ok? O avere sendo auxiliar para todos os verbos por enquanto. O verbo essere, a gente vê depois com mais calma. Presente do auxiliar, seja o essere, seja o avere, mais o particípio passado, ok? Participio passato, que é justamente aquela outra forma derivada do verbo principal. Calma que eu vou destrinchar isso para você. Olha ali, olha junto comigo. Ho scritto. Esse ho você já conhece. O que que é esse ho? É o presente do verbo avere em qual pessoa? Io, ok? Então esse ho nada mais é do que o presente de avere na pessoa io. Io, ho, tu, hai. Beleza? Então, io, ho. E esse scritto? O que que aconteceu com ele, Chiara? Então, esse scritto. Ele vem do verbo scrivere. Scrivere. Ok? Scrivere. E essa forma, scritto, que veio do scrivere, como que ela chegou a justamente essa forma, scritto? Simples. Os verbos que terminam em ere, olha, scrivere está terminando com ere, não tá? Então, ó, os verbos que terminam em ere, eles vão ter essa mudança quando eles forem fazer essa forma de passado, participio passato. Quando eles assumirem essa forma de passado, a gente retira o ere e vai acrescentar uma terminação diferente. Para o grande grupo dos verbos que terminam em ere, a grande maioria desses verbos a gente vai acrescentar Uto. Ok? Uto. E Chiara, mas ali tá escrito. Não tem nada a ver do que você tá falando. Tem uto ali e depois tem ito. Então, a grande maioria dos verbos que terminam em ere, a gente acrescenta uto. Alguns verbos vão ser diferentes, como muita coisa em italiano acontece, que eles vão ter esse participio passado de uma forma diferente. Que é o que acontece com scrivere, que não fica scrivuto, mas fica scritto. Ok? Scritto. A gente vai ver vários verbos, fica tranquilo, tranquila, não se assusta, não fica de cabelo em pé que vai dar tudo certo, tá? É o primeiro contato, eu sei que o primeiro contato às vezes pode assustar um pouco, mas fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver com muita calma e vai dar tudo certo, tá bom? Então, scritto vem do scrivere. Teoricamente seria uto, não foi assim com scrivere. A gente vai ver outros verbos que funcionam muito bem com esse uto. E aqui ficou escrito. E aí a gente juntou o O com escrito, ok? E ficou o escrito. E aí a tradução é eu escrevi, ok? Se fosse com tu, seria assim, ó. I escrito, ok? O escrito nunca muda. O que vai mudar é o auxiliar que está vindo antes, que vai indicar quem é que fez a pessoa. Aqui a gente tem um O, sabemos que sou io. E ali depois eu coloquei o I para você saber que seria um tu, ok? Então você escreveu, beleza? Então vamos ver o próximo exemplo para tentar clarear um pouquinho mais isso. Veniamo al nostro prossimo esempio. Tu hai dormito nel mio letto, ok? Então você dormiu na minha cama. Tu hai dormito nel mio letto. Então presta atenção ali, ó. Hai dormito. Hai dormito. Ok? Hai dormito é a forma composta para expressar o passado de dormir, ok? Então, dormiu. Como que eu sei que é você que dormiu? Por causa do hai, não é? Então, esse hai nada mais é do que o presente de avere em qual pessoa? Tu, ok? Então, tu hai. Aí eu precisei acrescentar mais uma coisinha do lado, que é o verbo principal no passado, para expressar que esse verbo realmente está no passado. Por isso, nós temos o dormito, que vem de qual verbo? Dormire, ok? Os verbos que terminam em ire, como é o caso de dormire, o que que acontece com eles? Quando eles vão formar esse passado, os verbos que terminam em ire, a gente retira o ire e acrescenta ito, ok? Ito. Por isso nós temos dormito. Aqui, ó, vai ter verbos que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com escrivere, que ficou escrito. Vai ter, vão ter bastante verbos que vão assumir essa forma diferente. Mas fica tranquilo, tranquila, que na grande parte deles, eles vão tentar manter essa regularidade, ok? Então, a gente vai ver as exceções durante o nosso curso. Mas, via de regra geral, os verbos que terminam em ire vão fazer esse particípio passado com o ito. Por isso, temos dormito, ok? E aí, eu te chamo a atenção só para mais um detalhezinho nessa frase, que é a palavrinha mio, mio, que a tradução literal para o português é meu, ok? Meu. Ah, Chiara, mas ali tá, é meu, mas a tradução tem minha. O que aconteceu? Então, porque em italiano, cama vai ser masculina e não feminina, ok? Por isso eu coloquei mio. Se fosse feminina, seria mia, ok? Então, ali nós temos o mio para concordar com o letto, que tá no singular masculino, ok? Aqui era, se fosse na tua cama, como seria? Ao invés de mio, teríamos tuo, ok? Tuo. Mio, tuo. Não é muito diferente do português, né? Então, vamos continuar. Então, olha, eu vou te dar outro exemplo desse verbo que termina em ire para você ver mais uma vez esse esquema do passado. Por exemplo, o verbo capire. Opa, capire. Tá terminando em ire, não é? Pela regra que eu expliquei, tiramos o ire e acrescentamos o ito. Fica capito, não é? Capito. Então, ficaria capito. Qual que é o auxiliar que eu tenho que colocar na frente do capito? Vai ser o avere também. E aí, eu escolho qual é a pessoa que eu vou estar conjugando no avere para expressar essa ação no passado. Por exemplo, um amigo teu está te explicando como chegar na Fontana di Trevi, em Roma, ok? E aí, ele te explica todo o caminho e ele vai perguntar, você entendeu? E ele vai perguntar, hai capito? Hai capito? E aí, o auxiliar é hai capito, porque esse hai é de tu, então eu estou entendendo que ele está perguntando para você se você entendeu. Hai capito, ok? Então vamos continuar. E nosso próximo exemplo é: ieri lei ha fatto le pulizie nel vostro appartamento. Então, ontem Ela limpou o apartamento de vocês. Aqui eu coloquei só o lei, mas você sabe que a gente tem as outras possíveis pessoas também para usar no discurso. Aqui eu coloquei só o lei para facilitar nosso quarto, nossa lavanha. Então, ontem ela limpou o apartamento de vocês, ok? Ieri lei ha fatto le pulizie nel vostro appartamento. Qual é a forma di passato che eu tenho nessa frase? È o ha fatto, ok? Ha fatto. Esse ha é o quê? É o presente do avere, não é? Presente de avere. Em qual pessoa? Terceira, né? Então, nesse caso, lei. Io ho, tu hai, lei ha, ok? Então, temos o ha ali. E o fatto? Da onde ele veio? O fatto veio do verbo fare, ok? Veio do verbo fare que a gente já conhece. Então, o fare no passado fica fatto. E aí, o auxiliar vai mandar quem é que fez essa ação no passado, ok? Aqui nesse caso é um lei, porque é ha fatto. Então, os verbos que terminam em are, ok? Os verbos que terminam em are, na hora de formar esse passado, né, esse particípio passado, a gente tira o are e acrescenta o quê? O ato, ok? Ato. E por uma razão fonética da língua, virou dois T's, né? Como acontece muito no italiano. E aí, em vez de fatto, temos fatto, ok? Fatto. Então, por isso, temos a fatto, que ela fez, ok? Então, aí temos a forma de passado do verbo fare. E aqui eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe. Le pulizie. Le pulizie. Em italiano, a gente quase não vai usar a expressão limpou, mas sim o le pulizie. Ha fatto le pulizie. Então, ela fez as limpezas. Literalmente seria isso. As limpezas, ok? Então, lembrando, le pulizie tá num plural feminino, não é? Porque tem um e e tem um e. Le pulizie. No singular seria la pulizia, não é? La pulizia. Ok? E aí eu te chamo a atenção para uma palavra que é muito parecida com polizia, que pode aí pegar a gente de calças curtas, que aconteceu comigo quando eu estava na Itália e ainda não sabia falar italiano. Que polizia é muito parecida com a palavra polizia, ok? Polizia, que é polícia, ok? Então são duas coisas super diferentes. Então atenção, polizia é limpezas, né, no geral, e polizia é polícia, ok? Uma outra expressão que eu achei interessante apontar aqui nesse momento é essa daqui, ó. Donna delle pulizie. Que é a pessoa que vai limpar a casa da gente. Aqui no Brasil a gente tem doméstica, ou empregada doméstica, ou outros nomes assim nesse sentido, né? Em italiano não vai ter uma palavra só. É resumido como donna delle pulizie. Então, literalmente, mulher das limpezas, ok? Só um adendo aí, um parênteses de uma dica cultural, porque eu achei super interessante quando eu descobri isso quando eu tava lá. E aí, por último, nessa frase, eu te chamo a atenção para a palavra vostro, ok? Vostro. Que literalmente seria vosso, ok? Então, um apartamento vosso. Como a gente não fala assim, né? Se fosse em Portugal, a gente falaria. Mas aqui no Brasil, a gente não usa vosso, a gente usa o de vocês, não é? Então, por isso que nós traduzimos o apartamento de vocês e não o vosso apartamento, ok? Então, vostro é o equivalente a vosso, que é o equivalente a de vocês no Brasil. Beleza? Bola pra frente! Il nostro prossimo esempio è: il mese scorso abbiamo conosciuto i nostri nuovi soci. Então, no mês passato, il mese scorso, abbiamo conosciuto, então, conhecemos, che cosa? I nostri nuovi soci. Então, os nossos novos sócios, ok? Então, il mese scorso abbiamo conosciuto. Abbiamo conosciuto. Essa é a nossa forma de passado que temos nessa frase. Abbiamo conosciuto, ok? Abbiamo conosciuto. Abbiamo vem de qual verbo? É o presente do avere, não é? Noi abbiamo, então na pessoa de noi, ok? Formando aí a primeira parte da composição do passato próximo, que precisa sempre ter o auxiliar mais o participio passado daquele verbo principal. Então, nós temos aqui só exemplos com avere, por isso temos abbiamo e aí conosciuto. Conosciuto vem de qual verbo? Do verbo conoscere, ok? Que é conhecer. Conoscere. Então, conoscere temos conosciuto. O que que aconteceu? Conoscere está terminando em quê? Em ere, ok? O que que eu comentei anteriormente? Que os verbos que terminam em ere vão fazer o passado deles com uto. Olha aí, aqui deu boa, né? Não era o escrever que ficou escrito. Agora aqui deu super boa. De conosco, temos conosciuto. Olha o uto ali aparecendo tranquilamente no verbo conoscere. Por isso temos conosciuto, ok? E esse i apareceu ali por uma questão fonética da língua para não ficar conoscuto, ok? Para ficar conosciuto. Mas a terminação uto se manteve. E mais um detalhe que eu quero chamar a atenção nessa frase é i nostri nuovi soci. A partezinha i nostri. I nostri, literalmente, os nossos, não é? Então, repara, temos o i, que é o que está definindo aí no plural, que são os, não é? E nós temos nostri, também concordando com esse i que definiu antes. Então, os nossos, porque em italiano não poderia ser os nosso, ok? I nostri, os nossos. Aquela como seria, então, isso no singular? Seria assim, ó. Il nostro. Il nostro, ok? Então, nostro, nostri. Porque essas palavrinhas que vão identificar meu, teu, esse tipo de posse, ela vai ter que concordar com aquilo que está vindo acompanhado a ela. Então, se são os novos sócios, são i nostri, para poder concordar com os sócios, ok? Que também está no plural. Então, imagina que você tem uma empresa na Itália e aí você vai contar para o teu melhor amigo, para a tua melhor amiga, que você conheceu os novos sócios, né, dessa empresa que você trabalha lá. E aí você fala que abbiamo conosciuto i nostri nuovi soci il mese scorso, ok? Então, abbiamo para indicar que vocês, né, nós da empresa, conhecemos esses novos sócios. Vamos para frente ver o próximo exemplo, que é que traz de novo. Olha só, voi... Gian e Fede, então eu estou falando com os dois ali, por isso eu usei o voi, não é? Então, Gian e Fede, sappiamo che avete venduto i vostri nuovi computer. Qual que é a tradução? Então, Gian e Fede, sabemos que vocês venderam os seus novos computadores, ok? Então, Gian e Fede, sappiamo che avete venduto i vostri nuovi computer. Olha esse computer. Eles não traduzem, não colocam no plural. É sempre computer, ok? Olha só. Gian e Fede. Sabemos que vocês venderam seus novos computadores, ok? Sappiamo che avete venduto. Avete venduto. Olha só. Avete venduto. Vamos olhar para esse avete. O que que está acontecendo com ele? Ele é o quê? É o presente do avere em qual pessoa? Voi, porque eu estou direcionando. Oh, vocês dois aí, Gian e Fede, a gente sabe que vocês venderam os computadores novos de vocês. Então é um discurso direcionado para vocês. Então avete, presente de avere, direcionado a voi. Voi avete. E poi abbiamo venduto. Então, depois a gente tem esse venduto. Venduto vem de qual verbo? Vem do verbo vendere. Ok? Vendere. Como eu já comentei, verbos que terminam em ere vão formar o passado como? Acrescentando uto. Olha que bonitinho que ficou vendere. É só tirar o ere e colocar o uto. De vendere, temos venduto, ok? Venduto. Se juntaram, né, o avere com o verbo principal no passado, por isso temos avete venduto. E agora eu quero chamar a atenção para essa palavrinha aqui, ó. I vostri, que foi o mesmo caso do nostri que a gente viu, que foi no exemplo 4 ali, ó. I nostri nuovi soci, não é? Aqui temos i vostri. I vostri literalmente seriam os vossos, ok? Como eu comentei, vossos a gente não usa, por isso a gente colocou os seus novos computadores, né? Que é o computador de vocês. Então, i vostri, olha aí, concordando no plural também, i vostri. Se fosse no singular, seria il vostro, ok? Il vostro, então, il vostro, ok? Então, i vostri, il vostro. Vediamo il nostro ultimo esempio. L'anno scorso i Capuleti hanno venduto il loro panificio. Então, o ano passado, l'anno scorso, os Capuleti, uma família, né? I Capuleti, hanno venduto, venderam. O que que eles venderam? A padaria deles, il loro panificio. Então, vamos analisar por partes. L'anno scorso, o ano passado. Repara que quando a gente usa passado, formas de passado na frase, como temos hanno venduto, ou os outros exemplos que a gente viu até agora, repara que sempre tem um indicador temporal aí fazendo um papel de adicionar informações. Por exemplo, scorso é passado, então é óbvio que o scorso vai estar sempre perto de uma forma verbal no passado, porque foi scorso significa passado, não é? Temos também ieri, que foi ontem. Não tem como você usar ontem com alguma coisa no presente, não é? Então, ontem vai estar junto de alguma forma no passado próximo, ok? Então, presta atenção também nesses indicadores temporais que vão ajudar na hora da nossa comunicação, tá? Então, vamos olhar agora para a forma hanno venduto. Hanno venduto. Hanno venduto é venderam, não é? Olha ali. Hanno vem do quê? Vem do verbo avere, ok? E tá no presente, não é? Então, presente de qual pessoa? Loro, ok? Então, loro hanno. Por que que é loro? Porque são os Capuletti, então eu tô falando deles. Por isso eu tenho que usar loro. Loro hanno. E aí temos o venduto. Venduto, como você já sabe, vem do verbo vendere. Por quê? Tá terminando em ere. E aí vai fazer o passado dele acrescentando uto. Vendere, venduto, ok? Agora presta atenção nessa forma aqui. Il loro. Essa forma indica posse também deles. Sempre que você quiser indicar posse deles, você precisa colocar aquilo que define aquela coisa. Nesse caso é um il, porque eu estou me referindo à padaria, que em italiano é masculino, panificio, é il panificio. E aí você coloca o loro entre essa coisa que está definindo, essa palavrinha que está definindo, nesse caso é o il. E a coisa possuída, então, il loro panificio. Sempre vai ser essa estrutura. Por exemplo, o filho deles. Il loro figlio, filho deles. O trabalho deles ou delas. Il loro lavoro, ok? Então, il loro ou la loro também poderia ser, se fosse uma palavra feminina, por exemplo, a tia deles. La loro zia, ok? Sempre que quiser indicar posse, né, deles ou delas, esse loro tem que aparecer dessa forma, entre o artigo ali que está definindo e a coisa possuída. Então, il loro, la loro, le loro, i loro, ok? Todas as possibilidades de artigos definidos que nós temos em singular e plural, mais o loro, mais aquilo que é possuído, tá bom? Não se preocupe que a gente vai ver outros exemplos e você vai absorver com maior naturalidade. Só tô te explicando o mecanismo que acontece aí por trás, tá bom? Então, por exemplo, imagina que você tem uma padaria preferida na Itália, que é dos Capuletti. E aí você volta pro Brasil. Quando você volta pra Itália, você vai atrás dessa padaria, porque você ama essa padaria. E aí você vai saber o que aconteceu, porque você não acha mais. E aí alguém te informa, ah, eles venderam, fecharam a padaria. Então, aí vão te falar que no ano passado eles fecharam a padaria deles. Então, l'anno scorso i Capuletti hanno venduto il loro panificio. Então, eles venderam e não existem mais. Ok? Vamos ver agora o bloco de frases negativas, ok? Andiamo avanti. Il nostro primo esempio di una frase negativa è: io non ho mai preso l'aereo con i miei figli. Então, io non ho mai preso l'aereo con i miei figli. Então, eu nunca viajei de avião com os meus filhos, ok? Io non ho mai preso. Olha só, non ho mai preso. A forma de passado é ho preso, ok? Ali nós temos o non para negar essa coisa no passado e temos esse mai ali no meio entre o ho e o preso, ok? Então, olha só, vamos analisar por partes. Temos o ho, não é? Que é o presente do quê? Do verbo avere, não é? Em qual pessoa? Na pessoa eu, não é? Io. Então, io, ho. Aí temos o preso. O preso vem de qual verbo? Vem do verbo prendere. Prendere, ok? O que que a gente tinha comentado sobre os verbos que terminavam em ere? Que no passado eles acrescentariam uto. E, Chiara, preso? Não seria prenduto? Então, seria se o prendere fosse um verbo bonitinho que não mudasse. Mas não é o caso. Então, não é prenduto, mas é preso. Preso. E aí não tem uma regra específica. Ele simplesmente se alterou dessa forma, ok? Ele não vai seguir a regra do uto. Então, prendere virou preso, ok? Tá, Chiara, mas e agora esse mai ali no meio? O que que tá acontecendo? Esse mai, qual que é a tradução desse mai? Esse mai quer dizer nunca, ok? Faço questão de colocar bastante exclamação para você não confundir mai com mais, ok? Que é muito fácil, que é bem parecido, mas mai é nunca. Então, palavras como mai vai estar sempre presente ali no meio, entre o auxiliar, que é o o, e o verbo que está no passado. Por exemplo, preso, né? Então, o mai preso. Não, a gente não diz o preso mai ou mai. Mai o preso até pode dizer, mas nesse caso ficaria bem estranho você dizer non mai o preso. Não se diz, ok? Então, non ho mai preso, ok? Por exemplo, nunca tirei a carteira. Non ho mai preso la patente. Ok? Non ho mai preso la patente. Eu nunca tirei a carta de motorista, habilitação, ok? Olha agora para essa palavrinha ali, ó. I miei, i miei, são os meus, ok? Lembra que no singular era mio, seria il mio, ok? Il mio. Aqui como são os filhos, né? Os meus filhos, ficou i miei. O il passou para o plural e o mio também. I miei, ok? Aqui era se fosse filhas, como ficaria? Se fosse filha no singular, seria la mia, ok? La mia filha. Se fosse no plural, seria le, e agora, ó, mie figlie, ok? Le mie figlie. Então, aí nós temos miei e mio, singular, plural, do meu, não é? De algo no masculino. E mie, mia, no singular, plural, feminino, ok? Benissimo, andiamo avanti. Il nostro prossimo esempio è: tu non hai lavato le mie lenzuole con le tue, vero? Então, você não lavou os meus lençóis com os seus, né? Então, imagina que você está dividindo apartamento aí com mais dois intercambistas na Itália. E aí, chega o dia de fare la lavatrice, que é lavar roupa. E aí, você vai procurar a tua roupa de cama e você não acha. Daí, você vai perguntar pro teu colega de quarto. Ei, você não lavou os meus lençóis com os teus, né? Tu non hai lavato le mie lenzuole con le tue, vero? Então, aí, vocês podem conversar sobre esse assunto. Então, vamos olhar para essa frase e ver o que é que está dando de informação. Olha só. Ali nós temos, tu non hai lavato, non hai lavato, ok? Hai lavato. Esse hai, você já sabe, não é? Vem do quê? Do verbo avere no presente. Qual pessoa? Temos um tu, não é? Io ho, tu, hai. E nós temos o lavato. Lavato vem de qual verbo? O que você acha? Vem do verbo lavare, ok? Sabemos já que os verbos que terminam em are fazem esse passado acrescentando um ato. Por isso, temos de lavare, temos lavato, ok? Hai lavato, então você lavou. Nesse caso, é non hai lavato, é você não lavou, ok? Atenção para mais essas coisinhas aqui, ó. Le mie lenzuola, ok? Le mie lenzuola. Olha, o le indicando plural, não é? E o mie, como eu comentei também anteriormente, fazendo o papel dele de concordar com o le, expressando algo no plural feminino. Então, as minhas, ok? Então, em italiano, lençóis, aqui nesse caso, está no feminino. Então, são as minhas lençóis, mais ou menos, né? Então, le mie lenzuola. Olha que interessante. Olha para essa palavra lenzuola, ok? Eu quero que você repare muito bem nessa palavra. Lenzuola é uma palavra super diferente no italiano, totalmente diferente, porque no singular, olha como ela é no singular. Lenzuolo, ela é masculina, é o meu lençol. Il mio lenzuolo. Quando o lenzuolo vai para o plural, ele fica desse jeito e vira feminino. Então, le mie lenzuola, il mio lenzuolo. É a mesma coisa que acontece com ovo. Olha só. O ovo, no singular, masculino. Quando ele vai para o plural, ele vira feminino. Fica uova, ok? Le uova, il uovo. Estranho, né? Diferente. Eu também estranhei quando eu vi isso pela primeira vez. Mas é assim, a gente só aceita, tá bom? Então, lenzuola, lenzuolo, uovo, uova, ok? Uma última coisa que eu quero te chamar a atenção é pro le tue. A gente tinha le mie, que são as minhas, e agora nós temos o le tue, ok? Que são as tuas, ok? Esse le tue tá retomando lenzuola. Para não precisar repetir lenzuola de novo, a gente já sabe que esse as tuas tá se referindo a lençóis, ok? Então, le tue As tuas. Essas palavrinhas que indicam posse sempre vão concordar, como eu já comentei, no masculino, no feminino, singular e plural, ok? Il nostro terzo esempio, então o nosso terceiro esempio è Stefania non sa che hai disattivato il tuo profilo, ok? Então, a Stefania non sabe che você disattivou o seu perfil. Pode ser o perfil do Instagram, o perfil do Facebook, enfim. A Stefania non sabe disso. Então, Stefania non sa che hai disattivato. Então, olha só, hai disattivato. Ok? Esse I já sabemos, não é? É o presente do quê? Do verbo haver. Em qual pessoa ele está sendo conjugado? Em tu, não é? Então, io ho, tu, hai, beleza? E o disattivato? Que acontece com ele? O disattivato vem do verbo disattivare, ok? E se vem do verbo disattivare, a gente já sabe que os verbos que terminam em are fazem o participio passado deles acrescentando o ato. Por isso, nós temos disattivato, ok? Hai disattivato. Então, a forma aí composta indicando esse passado de desativar. Então, Stefania não sabe que você desativou o seu perfil, ok? Olha il tuo ali, mais uma vez presente, indicando que é o teu, beleza? Então, il tuo, o teu o quê? Perfil. Com o perfil masculino, il tuo está concordando com o perfil. E se fosse uma pessoa que tem vários perfis e desativou todos eles, como ficaria isso? Ficaria assim, ó. I tuoi profili, ok? I tuoi profili. Então, il tuo é o singular de teu, i tuoi é o plural de os teus, ok? Os teus perfis, nesse caso. Vediamo il nostro prossimo esempio, la nostra prossima frase, che è il nostro decimo esempio. Signor Fioretti, la settimana scorsa non abbiamo potuto lavorare al suo progetto, ok? Então, signor Fioretti, semana passada nós não pudemos trabalhar no projeto do senhor, ó. Então, signor Fioretti, la settimana scorsa, olha aí mais uma vez o indicador temporal, né? Scorsa, então semana passada. Non abbiamo potuto lavorare. Non abbiamo potuto. Vamos parar por aqui. Non abbiamo potuto. O abbiamo a gente já tem familiaridade, não é? Que é o presente do avere, não é? Presente de avere. Em qual pessoa que ele está sendo conjugado? Noi, não é? Então, noi abbiamo. E depois nós temos o potuto. Potuto, ok? O potuto vem de qual verbo? Do verbo potere, que a gente já conhece também nas aulas de conjugação, especialmente, né? Então, potere, potuto. Lembra que eu comentei? Verbos que terminam em ere, tiramos o ere e acrescentamos o uto. Então, ali, por isso, ficou potuto, ok? De potere, temos potuto. Então, ali tem a negação de que nós não pudemos. Non abbiamo potuto, ok? E aqui eu te chamo a atenção para um detalhezinho, para refrescar também tua memória. Lembra que quando a gente tem o verbo potere, volere e dovere, sempre depois desses três verbos, sempre terá outro verbo. Na ação crua, não é? No infinitivo, como correr, beijar, nadar, pegar. Então, ali nós temos o lavorare, lavorare. Então, potere é sempre o infinitivo junto. Então, ali nós temos, non abbiamo potuto lavorare. Não importa em qual tempo esse potere esteja, sempre vai ter um infinitivo do lado dele. Por isso temos, non abbiamo potuto lavorare. Nós não pudemos trabalhar. E aqui eu ainda quero te chamar a atenção para esse suo, suo, que aparece ali na frase. Suo progetto. Chiara, por que que tá com um suo, letra maiúscula, se não tá começando a frase? Então, esse suo, na verdade, ele seria um tu, ok? Só que um tu formal. Como você está falando com o senhor e a senhora, você precisa também usar essa palavrinha aí possessiva na terceira pessoa, ok? Então, que é o seu projeto. Então, il suo progetto. E esse S maiúsculo justamente está sendo escrito assim para indicar formalidade, para você entender que é um lei que está ali. Então, eu estou falando diretamente com o senhor Fioretti. Olha esse senhor já me indicando uma relação de formalidade extrema. Então, senhor Fioretti, al suo progetto. Então, no projeto do senhor, no teu projeto, como a gente não pode usar o teu, a gente usa o suo, ok? Aqui eu coloquei o to formal para você saber que é uma relação aí bilateral, né? Como se fosse um to, mas na verdade é um lei, ok? Um lei. Então, imagina que você trabalha numa empresa e o teu chefe pede para você e os demais funcionários trabalharem num projeto para ele. Vocês não conseguem, porque tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer, e você vai se justificar pro teu chefe dizendo que vocês não conseguiram trabalhar no projeto que ele precisava. Então, se o chefe não abbiamo potuto lavorare al suo progetto, então a gente não pode trabalhar no projeto do senhor. Mas essa semana a gente vai fazer. Adesso vediamo il prossimo esempio. Tu e tuo fratello non ci avete neanche salutato. Então, você e o seu irmão nem nos cumprimentaram. Então imagina que você está caminhando na rua com a tua namorada ou com o teu namorado, e aí você vê do outro lado da rua duas pessoas, dois irmãos conhecidos de vocês dois. E aí você acha que eles viram você, mas na verdade eles não viram. Sabe aquelas pessoas que têm problema de miopia, que às vezes você acha que ela está te vendo, mas ela não está te vendo? Pode ter acontecido isso com eles. E aí quando vocês encontram eles de novo, vocês reclamam, falam, poxa, vocês nem nos cumprimentaram aquele dia. Non tu e tuo fratello non ci avete neanche salutato. Então você e o teu irmão nem ligou pra gente, nem cumprimentou a gente. Mas ele poderia realmente se justificar dizendo que era a miopia dele, né? Muita gente já se justificou pra mim assim. É engraçado, né? Então vamos ver essa frase agora, o que é que ela tá trazendo de informação pra gente, a parte das brincadeiras. Então, tu e tuo fratello non ci avete neanche salutato. Então, ci avete neanche salutato. Non ci avete neanche salutato. A forma de passado nessa frase é o avete salutato. O que tem ali de extra são informações a mais para complementar o sentido da frase. Então, vamos entender. Primeiro, vamos pensar avete salutato, que é a forma pura e simples do passato próximo, não é? Auxiliar, mas o particípio passado. Então, o avete, sabemos que é o quê? É o avere, não é? Presente de avere em qual pessoa? Voi, não é? Então, vocês, tu e tuo fratello, vocês dois. Voi avete. E o salutato vem de qual verbo? Salutato vem do verbo salutare, ok? Sabemos que os verbos que terminam em are, grande maior parte deles, tira o are e coloca o quê? O ato. Por isso, avete salutato, ok? E aí temos a forma de passado da ação de cumprimentar. Tá aqui are agora, e esse neanche ali, o que tá fazendo? Esse neanche, ele está fazendo a mesma função como a gente viu lá do mai, no mai preso l'aereo. Então, eu nunca peguei um avião, nunca viajei de avião. Aqui, esse neanche funciona também como mai, ele vai aparecer sempre entre o auxiliar, que nós temos ali o avete, e o verbo que está no passado. Então, ele vai aparecer aqui no meio. Então, avete neanche salutato. Esse neanche dá a nossa ideia de nem mesmo alguma coisa. Então, vocês nem nos cumprimentaram. Voi non avete neanche salutato, ok? E esse ti ali, o que está fazendo? Esse ti na frente do avete está fazendo o papel dele para indicar que fomos nós, ok? Quem não recebeu esse cumprimento. Então, non avete salutato, mas quem? Non avete salutato chi? Quem? Noi. Então, ti avete salutato, ok? Então, esse nós, esse nos, na verdade, né? Vocês não nos cumprimentaram, esse nos é o ti que está indo ali na frente do auxiliar. E normalmente ele vai aparecer assim, sempre antes do auxiliar, tá? Non ti avete neanche salutato, ok? E aí, mais uma vez, eu chamo a tua atenção pro tuo, ok? Tuo, concordando com fratello, ok? Então, teu, fazendo a concordância dele com o singular masculino. Lembrando que não tem tu e il tuo fratello, porque com pessoas de família, quando a gente tem essas palavrinhas de posse, nomes de família, na grande maioria deles, a gente não vai usar o artigo. Por isso, eu não posso dizer il tuo fratello, mas só tuo fratello, ok? Benissimo, allora possiamo vedere il nostro ultimo esempio. Então, muito bem, agora a gente pode ver o nosso ultimo esempio. Loro, no? Nicole e Luca non hanno invitato Marco e Giorgia alla loro festa di fidanzamento. Então, a Nicole e o Luca não convidaram o Marco e a Giorgia para a festa de noivado deles, ok? Então, non hanno invitato. Non hanno invitato. Non, já sabemos que é a negação da frase. Temos o hanno, chiao chi. Loro, não é? Loro, avere. Ok? Então, avere no presente, indicando loro. Loro hanno. E aí, para formar o passado, precisamos de mais um verbo ali, não é? Que é o participio passado do verbo principal. Que nesse caso é invitato. Invitato. O que você acha? De que verbo vem esse invitato? Vem do verbo invitare, ok? Invitare. Esse invitare está terminando em are. A gente já sabe que tirando o are, colocando o ato, é a regrinha de formação de passado dos verbos em are. Então, por isso temos invitato, ok? De invitare, invitato. Então, non hanno invitato. Então, foram eles que não convidaram. Não convidaram quem? O Marco e a Giorgia. Para fazer o quê? Para ir para a festa de noivado deles. Então, olha ali. Alla loro festa. Alla loro festa. Lembra que eu comentei que quando é posse deles ou delas, esse loro vai sempre ficar no meio? Então, esse alla está definindo a festa e está complementando também o invitare, porque quem convida, convida alguém para alguma coisa em português, né? Em italiano, convida alguém a alguma coisa. Então, é um a mais um la da festa, ok? Então, esse alla é a junção de a mais la, que virou alla. E aí, temos o loro para indicar que é a posse daquilo que vem depois. Então, a festa. Então, é a festa deles, ok? Então, alla loro festa. Festa do quê? Di fidanzamento, ok? Se eu quisesse acrescentar ainda e falar que eles só convidaram a família deles, como eu diria isso? Convidaram somente la loro família, ok? La loro família. Olha o loro aí, mais uma vez, entre a coisa possuída e o artigo ali que está definindo antes, indicando essa posse, ok? La loro família. Benissimo, siamo arrivati alla fine e adesso è arrivato il grande momento del nostro grande salto. Allora, possiamo rileggere tutte le frasi insieme. Então, agora vamos reler as nossas frases juntos, juntas, que é o nosso momento do grande salto. Então, vamos lá. Ho scritto un romanzo insieme a mio padre. Então, eu escrevi um romance com o meu pai, junto com meu pai. Tu hai dormito nel mio letto. Então, você dormiu na minha cama. Ieri lui, lei ha fatto le pulizie nel vostro appartamento. Então, ontem, ele, ela, o signora, signora, limpou o appartamento di vocês. Il mese scorso abbiamo conosciuto i nostri nuovi soci. Então, no mês passato, conhecemos nossos novos sócios. Voi, Gian e Fede, sappiamo che avete venduto i vostri nuovi computer. Então, Gian e Fede, sappiamo che vocês venderam seus novos computadores. Loro, no? L'anno scorso i Capuleti hanno venduto il loro panificio. Então, no ano passato, os Capuleti venderam a padaria deles. Continuando, negative. Io non ho mai preso l'aereo con i miei figli, então io nunca viaggiai di avião com os meus filhos. Tu non hai lavato le mie lenzuole con le tue, vero? Então, você não lavou os meus lençóis com os teus, né? Com os seus. Stefania non sa che hai disattivato il tuo profilo. Então, a Stefania non sa che você disattivou o teu perfil. Signor Fioretti, la settimana scorsa non abbiamo potuto lavorare al suo progetto. Então, signor Fioretti, semana passada nós não pudemos trabalhar no projeto do senhor. Voi, tu e tuo fratello non ci avete neanche salutato. Então, você e o seu irmão nem nos cumprimentaram. Loro. Nicole e Luca non hanno invitato Marco e Giorgia alla loro festa di fidanzamento. Então, a Nicole e o Luca não convidaram o Marco e a Giorgia para a festa de noivado deles. Ok? Benissimo, siamo arrivati proprio alla fine. Ti chiedo ancora una volta di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Come al solito, io ti chiedo sempre la stessa cosa. Então, come di costume, io sempre ti peço a mesma cosa. Por favor, faça a tua pratica no Memorization Hack, che è onde a mágica acontece, né? E você vai ter a oportunidade di fixar melhor tudo isso che a gente viu na aula di hoje, che è bastante coisa nova, né? Mas vai dar tudo certo, fica tranquilo, tranquilo. A gente tá aqui ao seu dispor pra te ajudar no que você precisar. Então, te deixo um beijão e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!